Como é que é, meus amigos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez é o 34º episódio de Um Gajo Também Não Sabe. Não sei o quão boa foi esta. Como é que se chama? Impersonation. É assim que se diz? Deixa-me ter a certeza que é para não fazer a figura de otário. Impersonation. É, mas isto não é. Isto, epá, não sei. Yeah, deve ser impersonation que se foda. Pois é, e sabem o que é chocante? É que hoje já faz uma semana que eu fui para a Madeira. Porquê que o tempo passa assim tão rápido? Quando eu andava na escola, o tempo não passava assim tão rápido. Se calhar também era por efetivamente as aulas serem uma seca. Mas. Epá. Eu acho que agora sou menos ocupado do que era de antes. Quando andava na escola, porque quando andava na escola tinha treinos de futebol, não sei o quê, e ainda fazia vídeos. E opá, mas o tempo agora passa muito mais rápido, não sei. Como é que se chama este fenómeno? Será que se chama Ronaldo? Fenómeno? Isto foi a pior piada que eu já mandei na minha vida. Portanto, Madeira. Eu sei que vocês estão malucos para saber como é que me correu a viagem. Digamos que aquilo é absurdamente bonito. Eu diria até desrespeituoso o quão bonita é que a Ilha da Madeira é. Porque parece que a ilha se virou para mim e disse: "Eu estou aqui tão perto há tanto tempo e tu nunca tiveste a puta da curiosidade de me visitar. Portanto, pega lá a minha beleza toda. Pega. Opa." E opá. Fiquei estonteante, meus amigos. É estonteante. Virei o Elder Conduto agora. É mesmo muito bonito. É uma cena que só mesmo indo lá é que dá para perceber que é diferenciado. É tipo, é chegar, é tipo, imaginem para perceberem, é chegar aqui ao Porto e perceber que, pá, isto é um bocado podre comparado com a Madeira. Se bem que o Porto, eu acho que o Porto é a cidade mais bonita do país. Pelo menos aqui o centro do Porto, porque acho que para além do centro do Porto não há grande, não há muito mais coisa para ver, mas acho que o centro do Porto é mesmo lindíssimo. Só que comparado à Madeira, a Madeira consegue ser mais. Aquilo é, epá, em primeiro lugar, para começar, na viagem do avião eu descobri que eu não consigo ir com, eu não consigo andar, não consigo andar tranquilo de avião, estou sempre com medo que alguma coisa aconteça, imaginem. Supostamente as pessoas dizem que quando batem pior é quando estão a arrancar, quando estão a levantar voo e quando estão a aterrar. E eu é quando estou mais tranquilo. Eu aí nessas alturas é quando estou mais tranquilo. Eu passo a viagem toda com medo do avião cair. Tipo, imaginem. Eu estou a dormir. Estou a dormitar e acordo todo sobressaltado. Com medo que isto vá, tipo, olhar já, logo para a janela e dizer: estamos aqui, não estamos aqui, estamos. E. Ai, foda-se, é mesmo estressante para mim andar de avião, mas pronto, é. É aquele velho ensinamento da ansiedade que é: o teu cérebro não percebe linguagem, o teu cérebro percebe comportamento. Portanto, se tu. Portanto, se o teu cérebro acha que uma coisa é perigosa para ti e tu não a fizeres, portanto, deixa-me explicar isto de uma melhor forma. Isto aqui é um bocado complicado. Portanto, vamos. Se o teu cérebro acha que determinada situação é perigo e ele vai sempre ficar stuck. Caralho, pá. Portanto, se o teu cérebro interpreta determinada situação como perigosa, tu enquanto não a fizeres, mesmo com medo, tu vais ter sempre medo. Estão a ver? Porque não adianta dizeres para ti próprio: não, isto não é perigoso, eu estou tranquilo, estou safe. Não, tens que fazer porque o teu cérebro não percebe linguagem. O teu cérebro percebe comportamento e então tens que fazer mesmo aquilo que tens medo para ultrapassar isso. E pá, mas eu já andei algumas vezes de avião e mesmo assim Fodido, mano. Fodido. Imaginem, eu vou para lá, fui o primeiro passageiro do avião. E qual é que é a parte fixe disso? Fico mais tranquilo porque vou sempre olhar para as expressões faciais das comissárias de bordo. E então, se elas. Portanto, se a expressão facial delas tivesse assim um bocado de coisa, eu. Caralho, vamos cair. Mas não, por acaso estiveram sempre tranquilas, portanto eu assumi sempre que estava tudo bem. Ao vir para cá, não, já não foi assim, já fui no cu de Judas, já fui lá para trás, não via ninguém, e já, ainda aí fui à janela, que eu acho que não gosto de ir à janela. Descobri. Descobri agora que eu acho que não gosto de ir à janela, porque estou a ver tudo. Estou a testemunhar que estou a 10 km da água. Ou mais, se calhar, não sei. Nem sei quanto é que um avião. Voa de altitude, mas presumo que seja para isso. Portanto, acho que lá está, não vou parar de andar de avião porque não posso, lá está, não posso dar esse poder ao meu cérebro, mas ao mesmo tempo é desconfortável, mas lá está, é conviver com esse desconforto até que se calhar um dia passe, não sei. Portanto, aquela a cena da Madeira é. Vocês dentro da ilha parece que têm todas as estações do ano. Não sei se todas, mas pelo menos primavera, verão e inverno tem. Funchal tosta. Não tosta grave, mas tosta. Tipo, dava para estar de t-shirt. Portanto, ok, se calhar quando eu fui, ou seja, em janeiro, existe o inverno e a primavera dentro da ilha. Não propriamente verão, porque não estava aquele calor mesmo ridículo. Mas estava tipo, dá para andar de t-shirt. E então, portanto, assumimos que seja a primavera na zona ali do Funchal, que está sempre céu limpo, pelo menos enquanto eu estive lá, sempre céu limpo. Depois, à medida que nos vamos afastando do Funchal, a começar a ir para as pontas, começa a ficar encoberto, começa a ficar frio, começa a chover, e é bem engraçado ver esse contraste. Talvez o meu caminho preferido tenha sido. Ir de. Portanto, passar literalmente pelo meio da ilha, ali pelo. Acho que é Ribeira d'Água, mas não tenho a certeza. Deixa eu ver onde é que eu gravei estes vídeos, porque eu tenho aqui uns vídeos que foi a ir para São Vicente. Passei em sítios. Pá, passei no meio de montanhas, com um arco-íris no meio. É na Ribeira Brava, não é Ribeira d'Água. Em Ribeira Brava, pelo menos pertence à Ribeira Brava, vou passar pelo meio de duas montanhas. Lindo, lindo morrer, arco-íris no meio, possivelmente a vista mais bonita que eu tive. E não é a da foto que está no meu Insta. Essa aí é no Curral de Freiras, do Curral das Freiras. Eu estou-me a referir agora a outro sítio que tem que se passar para ir para São Vicente. Que depois de chegar a São Vicente, parece que estamos ali numa zona tipo Tailândia. Estão a ver? Passamos de Portugal, Funchal é relativamente parecido com Portugal, depois de repente estás na Tailândia. Porquê? Encoberto, montanhoso, palmeiras, estão a perceber essa vibe? Verde, pá, lindo, 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 lindo. E estava frio. Aí em São Vicente estava frio e chuva. Mas lindo, lindo, lindo. Eu fiquei, pá, é ridículo mesmo. Tu olhas e dizes: Tu és bonita, tu sabes que és bonita, Madeira, tu sabes que és bonita. Opa, e então também fui a um restaurante que o Jamie Drake HD. Me recomendou, que é o Sete Mares. Fui ao Sete Mares, que é ao lado do Funchal, é em Câmara de Lobos. Fui lá, ele recomendou-me para ir comer o picado, que basicamente o picado sabe, bifinhos de cogumelos com. Sabe bifinhos de cogumelos, com molho de cogumelos. Bifinhos com molho de cogumelos, arroz e batata. Foi o que me soube. Mas não é bem isso. É mais carne de vaca com um molho parecido, carne de vaca cortada. Aos quadradinhos, é mais isso. Mas o sabor é praticamente igual ao do bifinhos com cogumelos. E depois ele disse-me para experimentar Nikita de Maracujá. Que eu vou-vos dizer uma coisa, meus amigos: Nikita de Maracujá é só das melhores bebidas que eu já experimentei. É absurdo, é tipo um smoothie de maracujá, mas muito bom. E também existe com álcool. Se bem que eu prefiro, eu acho que é mais. Eu ia dizer é mais bom. Mas eu acho que é melhor sem álcool. Portanto, se forem à Madeira, Nikita de Maracujá. Não se esqueçam, no 7 de Março. Porque depois, de sítio para sítio, também varia e cenas. Portanto, 7 de Março. E também, Poncha. Vou-vos dizer, fiquei um bocadinho. A Poncha ficou um bocadinho aquém das minhas expectativas. Eu achava que ia sair dali um cocktail mesmo de 5, como eu gosto. Chamem-me gaja, chamem-me o que quiserem, estou-me a cagar. Estão a perceber? É mesmo assim, estou-me a foder. Portanto, Poncha ficou um bocadinho aquém. Porque eu achava que ia ser tipo Sex on the Beach, que é uma das minhas bebidas preferidas. Achava que ia ser mesmo docinho, mesmo soft, mas que desse puta, não é mesmo? Desse, que batesse, mas não é forte, não é não batesse, não é não bate, porque bate, é forte, não é muito, é doce, um bocadinho, é um bocado doce, mas não como eu achava que ia ser. E é fixe para apanhar a bebedeira, porque não é muito grave, não é tipo muito forte, mas é pá, não sei, se calhar não é assim tão mau. E eu só tenho esta impressão porque foi diferente daquilo que eu estava à espera. Se calhar é mais isso. É essa a minha review da Poncha. De 0 a 10, Nikita, 10. Poncha, 6,5, 7. Digamos assim. Depois também vi o museu, não, foda-se, o pôr do sol mais bonito da minha vida. Pá, foi na Ponta do Sol, na Cascata dos Anjos, aquela cascata que cai para a estrada. Foi das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Tipo, o pôr do sol mesmo à minha frente. Portanto, eu estou numa montanha e tenho, não é bem numa montanha, mas é a subir. Estou numa subida. E tenho o pôr do sol à minha frente. Aquilo é quase numa ravina. É tipo uma ravina com uma estrada e pá, pôr do sol à minha frente. Olho para o lado, tenho uma cascata natural a cair numa estrada. Absurdo. É tipo, what? Vocês ficam mesmo tipo, what? Que é isto? E por acaso, em termos de sotaque, eu acho que é muito mais complicado perceber o sotaque açoriano do que o sotaque madeirense. Os madeirenses, quando começam a falar entre eles, já é mais fodido apanhar. Mas, epá, pelo menos com os funcionários com que eu falei, etc., super fácil de perceber. Quase nada. Tipo, pouquíssimo, pouco sotaque. Se calhar até há mais sotaque dentro do Portugal continental. Se calhar, não sei. E a propósito das pessoas, as pessoas na Madeira, ou malta, eu senti-me, tipo, são incríveis, mano. Tipo, apetecia-me beijar na boca toda a gente que eu via. São tão simpáticos. Porque é que estás a ser tão simpático comigo? Porque é que me estás a tratar tão bem? Pá, adorei. Adorei, foi lindíssimo. Puta de viagem. E fui lá passar o aniversário do meu pai. 60. 60 anos. Pois é, pá. Fui também ao Museu do Ronaldo. E é quando um gajo entra no Museu do Ronaldo que percebe, este gajo não precisa efetivamente provar mais nada a ninguém. Lá está, vocês já sabem a minha opinião. Eu prefiro o Messi, mas não é por causa de preferir o Messi que não gosto de Ronaldo. Eu adoro o Ronaldo, amo o Ronaldo. Mas Messi, para mim, é aquela cena. Epá, aquele museu está à prova que existe uma lenda viva ali. Aqui. Aconselho, não é caro, é tipo 5 paus. É fixe, é muito fixe. E para quem curte futebol ainda é mais. Portanto, Portanto, em termos de Madeira, foi isto. Fui roubado na Madeira, pois é. Foi, os meus pais foram roubados. O que é que aconteceu? Cobraram-nos. Fomos roubados, nós pagamos o preço que nos disseram. Foi. Imaginem. Fomos ao mercado da Madeira, ao mercado Funchal, não sei, mas sei que era o mercado. Epá, e fomos lá. E eu, no dia anterior, tinha dito ao meu pai: sabes o que é que eu curtia bué de experimentar? Pitaia. Eu nem disse pitaia, disse dragon fruit, que eu nem sabia que se chamava pitaia. que é uma fruta exótica. Pá, vocês se virem na net, se pesquisarem na net, devem conhecer logo. Isso é meio trendy. Eu tinha-lhe dito, mas não fazia ideia que ia encontrar ali. Aliás, eu achava até que nem se vendia. Tipo aqui. Pensava que era só para as Américas e para a China. Mas não. Eu entro nesse mercado, pitaia à minha frente. Eu, não. Qual é a odd? Opa, compramos. Só que disseram-nos que era 25 paus o quilo. E eu, what the fuck? Depois compramos. Não compramos um quilo, mas compramos uma pitaia. Pá, deve ter sido para aí 8 paus cada uma. Compramos duas, uma amarela e uma vermelha. Que diga-se de passagem, a amarela é das melhores frutas que eu já comi. Pitaia, que tem tipo a parte de fora amarela. Crazy shit. Juro. A outra, a vermelha, não tem muito sabor. Mas a amarela, Jesus. Portanto, compramos, tipo, cada pitaia custou para aí 8 paus. Depois ainda compramos Monstera Deliciosa, que é mesmo muito bom. Portanto, foi caro. Depois, a minha mãe vira-se para mim: Oh Miguel, vê aí na net quanto é que está a pitaia no continente. Eu fui ver e é tipo 15 paus o quilo. Portanto, pagamos o dobro, basicamente. Pá, mas pelo menos ali naquele mercado todas eram custavam isso. Não sei porque é que é mais caro, mas pronto. Não fomos roubados. Fomos, portanto, vamos dizer que fomos roubados para o título, mas não fomos efetivamente roubados. Pagamos a mais. Demos overpay. Portanto, adorei. 10-10 Madeira. Não é 10-10, sabem porquê? Porque não tem praia. A Madeira tem uma praia no Machico e o resto são praias de godos. Tipo, pedras que se levas com uma daquelas na cabeça, faleces. Não. Não, portanto, o meu rating à Madeira fica 9-10, porque só seria 10-10 se tivesse praia, praias fixes. E infelizmente não tem, porque de resto é mesmo crazy. Crazy. E outra cena: estradas na Madeira, 40 mil vezes melhor que as estradas aqui da tua. Nem tem comparação. Só esta parte. Eu por acaso não conduzi, mas o meu pai conduziu e dava para ver, o estado daquele Alcatrão maravilhoso. Pá, lindo, tudo lindo. Portanto, acho que está tudo falado da Madeira. E o que é que aconteceu na Madeira? A minha mãe espirrou e veio-me um cheiro mesmo intenso. E eu percebi que o espirro tem um cheiro. Eu quando espirro não sinto o cheiro, mas se alguém espirrar à minha beira, bem a puta de um bedume. É, como é que eu ia te explicar? É tipo um cheiro a ranho, cheiro a ranho. Cheira tipo a ranho e é horrível. Portanto, não espirrem à minha beira, faz favor. Que cheiro nojento. Tipo, parece que estou a cheirar-vos o interior do vosso corpo. Não dá. Prefiro que se peidem. Não, também não. Também. Quer dizer, eu acho que sinto mais nojo do cheiro do espirro porque é mais no, é tipo mais novidade para mim. O peido já estou farto, já estou bem habituado a conviver com peidos. Ainda por cima, sendo amigo do Nuno Moura, peidos é o que não falta. Percebem? Mas são daqueles que duram 10 segundos, que é tipo. Mas não é assim. Estes aqui são bufas. Os deles são mesmo pá, bujardas, longas. Portanto, em termos de Madeira, é quase isto. Aconselho toda a gente a ir. Não demora muito a viagem, 2 horas, menos um bocadinho até. E é bacana, muito bacana. Portanto, é isso, pá. Ontem ou anteontem fui comprar Pop-Tarts ao Continente e deixem-me que eu vos diga uma coisa, eu já tinha experimentado pai, há 1 ou 2 meses, só que na altura comprei as de cookies e foi horrível, tipo, sabia a Oreo do mini preço. Estão a ver aquela Oreo da Wish? É isso que sabe. E eu tipo, e toda a gente me disse, não bro, tens que dar a oportunidade aos outros sabores também. No Insta disseram bué isso. E eu, pronto, está bem. O que é que acontece? Fui, Fui ontem comprar ou anteontem comprar ou foi ontem, foi ontem. Fui comprar ao Continente as de morango. Underwhelming. Underwhelming. Não curto, man. Tipo, não curto. Acho que, pá, não sei qual é o hype, man. Não sei. Tipo, passei toda a minha vida a ouvir falar das Pop Tarts, especialmente nos States, e tinha grande hype. E é tipo, ai, é podre. Tipo, comparado ao hype que tem, é podre. Tipo, até se come, mas tipo, nem sei lá, man. E depois é caro, 5 paus para puta daquela caixa. Não dá. Não dá. Não dá mesmo. E olhem, e a propósito do último shirt que eu meti no. A propósito do último shirt que eu meti no TikTok, opa, apareceu lá a malta, tipo, bué ofendida. Não necessariamente ofendida, mas que acharam que eu estava a falar mal do Andrew Tate. Eu não estou a falar mal do Andrew Tate. Eu estou a falar mal, e nem a falar mal, estou a criticar. Criticar é falar mal, se calhar agora contradisse-me, se calhar, não sei. Eu estou a criticar aqueles wannabe gurus que tentam ser como ele e que acabam por passar mensagens de merda. Estão a perceber? Não foi nada disso que eu quis dizer, man. Chillem. Tipo, parece que ataquei um. Sei lá, tipo, o homem tem mesmo soldadinhos, o Andrew Tate tem mesmo soldadinhos, tipo, chill. Eu curto até do Andrew Tate, tipo, até um certo ponto. Tipo, concordo com 85% das coisas que ele diz, nomeadamente no que toca a business e cenas de negócio, acho que sim. Agora, quando ele fala de relações pessoais, é aí que eu começo a discordar mais. Portanto, eu tive aqui um comentário, que disse. Portanto, relativamente ao meu último TikTok que eu postei, tive aqui um comentário que disse: Choras enfrenta uma gaja e ela nunca mais. Nunca mais. Foda-se. Choras enfrenta uma gaja e ela nunca mais te vê da mesma maneira. Isso é um facto. E é este tipo de cenas que não me cabe na cabeça. Tipo. Em primeiro lugar, eu não estou a dizer que não existe gajas deste género. Porque existe. Eu tenho consciência que existe. Só que. Existem gajas de merda e existem gajas e boas. Existem gajas de merda e existem boas gajas. E para mim, uma boa gaja não é uma gaja que me vai julgar se eu estou a chorar à frente dela ou não. Portanto, vocês conseguem escolher se querem ficar com uma gaja assim ou não. Tipo. Não sei, man. Não acho que todas as gajas sejam assim. De todo. Acho que existe muitas gajas de merda. Existe. Que têm este tipo de visão. Mas também deve haver. Se calhar menos do que o que já houve em tempos nesta altura. Mas eu acho que ainda existem gajas fixes que. A minha definição de encontrar uma gaja é. Eu curtia bué de. A minha definição de encontrar uma gaja é basicamente ter um homie e com quem posso ter intimidade. Estão a ver? Eu quero uma gaja que esteja lá como o meu melhor amigo. Percebem? Quero. Ter o meu melhor amigo em forma feminina, percebem? Quero que essa pessoa me complemente, quero que essa pessoa não me julgue se eu mostro vulnerabilidade. Epá, é que não faz mesmo sentido na minha cabeça. Então vocês querem passar anos da vossa vida com essa pessoa e vão estar preocupados se ela vos está a julgar ou não. Aí é, bro, foda-se, mano. Não me cabe mesmo na puta da cabeça. Mas é, tipo, eu sei que se meter esta merda no TikTok. Vai aparecer logo malta a dizer, tipo, ah, mas é assim, só é assim se tu quiseres, tipo, só é assim, se tu, as coisas só são assim se tu te submeteres a uma gaja assim. Tipo, eu não quero uma gaja assim para a minha vida, não quero uma gaja que me julgue se eu estou a ser vulnerável, se não estou a ser vulnerável, quero só estar tranquilo na presença dela, essencialmente isso, e sentir-me em paz, quero que aquela pessoa seja a minha paz, não quero que aquela pessoa seja um caos na minha vida. E pronto, acho que é isso, mano. Não compreendo. Não compreendo como é que. Opa, é o que é. Mas pronto, pá, estamos aí com 27 minutinhos de episódio. Acho que estamos fixe. Ou será que não? Ou será que ainda dá para fazer mais um bocadinho? Será que dá, malta? Ah, pois é, só aqui mais uma parte. Tirei o piercing do nariz. É pouco prático. Não estava a dar. Não estava a dar, tive que me separar do piercing porque. Imaginem. Não sei se é por causa do tipo de argola que eu andava a usar, mas aquela merda, eu assoava o nariz. Se batesse com o piercing na parte de dentro do nariz, começava a sangrar o nariz. Pá, não. Não dá. Não. E entre outras merdas, é. E depois também estava sempre a mexer. Sempre lá com o dedo, por vício, ganhei vício, está sempre a rodar o piercing. E não, chega. Tirei o piercing e agora tenho um buraco no nariz, que se foda. Mas já pá, estamos aí com mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido. Estamos juntos e é isso. Até para a semana, maltinha. Gosto muito de vocês, já sabem. Têm todo o direito de interagir comigo nas minhas mensagens. Desabafar, mandar mensagem sobre o que é que acharam do podcast, o que é que. Ou até responder, não é? Porque eu vejo tudo e claro que eu vejo. E obrigado a todos pelo apoio. E curto bué de vocês, maltinho. Um grande abraço. Até para a semana. Beijoca.